Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Chicago teve o início da semana aí de queda para as cotações da soja. A sexta-feira tentou esboçar uma reação, aliás, esboçou uma reação bastante significativa, inclusive, mas hoje o mercado trabalhou aí devolvendo parte dos ganhos da última sexta-feira. Boa parte desses ganhos, aliás, devolvidos na sessão de hoje, com quedas aí de mais de 20 pontos, quase 30 pontos nos principais, aliás, 20, 22 pontos nos principais vencimentos. Vamos entender a movimentação, o que mudou da sexta-feira para cá, por que o mercado está trabalhando dessa forma. Quem nos ajuda é o Eduardo Vanin, lá da Agriinvest, direto lá de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Eduardo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que mudou de sexta-feira para cá, por que o mercado inverteu de novo de lado, Eduardo?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Soja, na sexta-feira, fez um movimento exagerado e muito em função de uma recomendação de compra do próprio Goldman Sachs, fundo de investimento, que recomendou a compra de commodities, citando também a soja, em função da grande queda que nós tivemos. A soja, até sexta-feira, em 23 pregões, havia recuado 21 vezes. Então, de longe, a pior sequência de quedas, maior sequência de quedas que a soja já teve. Então, isso, é claro, trouxe a soja para um nível graficamente muito vendido. Aí depois teve essa recomendação, junto também com a divulgação da China. Então, foi um dia onde vários níveis técnicos foram rompidos, gerou mais vendas, mais estoque de vendas também, que gerou mais compras. Então, foi um movimento, de certa forma, exagerado. Também na sexta-feira nós tínhamos o clima. O clima americano, a previsão permanece para a primeira quinzena muito quente, acompanhado de chuvas mal distribuídas. Porém, até semana passada também o clima nos Estados Unidos estava se esperando uma segunda quinzena muito parecida. Chuvas mal distribuídas e calor também intenso. E já no domingo as previsões mostraram uma diminuição na temperatura a partir do dia 17, então as temperaturas podem voltar mais perto do normal, e acompanhadas também de mais chuvas, mais chances de chuva. Então isso acabou disparando vendas, e aí o mercado devolveu parte do ganho da sexta-feira. Né?
Muito bem, agora efetivamente tarifa sendo cobrada, taxação aí dos 25% sobre a soja americana. Na prática, o que pode mudar no mercado e nessa relação da China com os Estados Unidos? E o que acontece com o Brasil nesse contexto, Eduardo?
Bom, a tarifação ela já estava acontecendo na prática. Não no papel, porém, nos últimos dois meses, nós vimos que realmente a compra da China nos Estados Unidos estava praticamente inexistente. Então, isso, e aí, é claro, as compras da China todas concentradas aqui no Brasil, na Argentina, outras origens não muito tradicionais, Canadá, a Rússia, o Uruguai. Então, a China continuou comprando fora dos Estados Unidos. E agora, com a tarifa, então, fica definido que a China vai ter um custo maior para importar essa soja americana. O desconto da soja americana em relação aqui, a América do Sul já está bastante grande e não deve aumentar mais. Ela já está em 40 dólares por tonelada, já custo e frete principais destinos. Então, isso não deve mudar muito, não, o desconto da soja americana em relação à soja aqui da América do Sul. Então, daqui para frente, a gente vai ter que acompanhar para ver se os Estados Unidos conseguem capturar toda a demanda que não é chinesa. E aí ele vai precisar, os Estados Unidos vai precisar essa demanda que não é China, e isso poderia parcialmente anular a redução da demanda da China.
Essa redução, esse desconto que você cita aí de 40 pontos por tonelada, é isso, Eduardo?
40 dólares por tonelada.
40 dólares por tonelada. Torna a soja americana mais barata também para os chineses, ou essa é uma relação só com outros compradores?
para outros compradores, porque se a China compra essa soja americana, vai ter a tarifa de 25%, daí fica mais caro, inclusive, do que a soja brasileira hoje, com esse prêmio alto que a gente já está vendo. Então, não funciona comprar soja americana. Vai comprar na medida em que não tiver mais soja aqui no Brasil, ou a soja aqui no Brasil continuar subindo através dos prêmios, a ponto de tornar a soja americana, inclusive com a tarifa, mais barata do que a brasileira. Mas acho que nesse nível, esse desconto ele não deve aumentar muito mais, não. A demanda que não é China deve se orientar, faz todo sentido. Não faz sentido nenhum quem não é chinês comprar no Brasil, sendo que lá nos Estados Unidos uma soja é muito mais barata do que aqui.
Muito bem, mas vamos imaginar que essa demanda realmente se volte para o produto americano. Seria uma demanda suficiente para suprir o que hoje a China compra, ou até então a China comprava dos Estados Unidos, Eduardo?
Parcialmente. Explorando um novo da matriz de comércio da soja internacional, então nós teríamos muito provavelmente a China aumentando a concentração aqui no Brasil. Hoje nós temos por volta de 75% de tudo que a gente embarca vai para a China. Esse percentual ele pode crescer para 90% ou mais. E também a China vai passar a comprar em outras origens, Canadá, Rússia, Uruguai, Argentina também. Então a China deve aumentar esse leque de origens e concentrar ainda mais aqui no Brasil. Já os Estados Unidos, que nos últimos 12 meses embarcou para a China 30 milhões de toneladas até final de março, e a gente pode ver uma redução para perto de 15 milhões, então pela metade. No outro lado, a gente pode ver os Estados Unidos aumentando o que ele embarca para outras origens que não China. Então, a gente pode ver esse número sair de 24 milhões, que é hoje, para algo perto de 40 milhões. Dessa forma, a soja americana, a demanda seria perto de 55, 57 milhões. Então, é muito menos do que os 62 milhões que o USDA já prevê para essa temporada 18-19.
Agora, quando você fala dessa questão aí da China buscar essa alternativa em Brasil e outro leque de origens aí, essa soja que ela precisa, isso vai exigir que a China reduza a necessidade de compra dela, Eduardo? Ou temos oferta, ou esses países têm oferta suficiente para atender a plena demanda dos chineses?
Não tem. Olhando uma possibilidade, a China compraria 65 milhões aqui no Brasil, 7 milhões na Argentina, talvez 15 até 20 milhões nos Estados Unidos, reduzindo então fortemente aí a dependência dos Estados Unidos, e 8 a 10 milhões de outras origens. Então a gente teria um total, segundo a nossa estimativa, de 97 milhões. O número que o USDA usa hoje é de 103 milhões de importação total pela China. Nós estamos usando 97, então seria uma redução aí de 6 milhões. Daria quase um mês a menos de processamento de soja. Então, nesse cenário onde há um encarecimento da soja comprada pela China, não só pela concentração aqui na América do Sul e outras origens, que torna o prêmio mais caro, mas também pela tarifa que ela vai ter que pagar sobre a soja americana, aquilo que ela importar. Então, no todo, a China está pagando mais caro pela soja, isso gera margem negativa, o que também gera menos incentivo para a indústria continuar processando com prejuízo.
Mas isso é expectativa ou já está acontecendo, Eduardo?
Na prática, já está acontecendo. A gente vê a China revendendo barcos de soja lá nos Estados Unidos, que ela havia comprado anteriormente. E se a gente comparar também a posição que a China já tem para a safra nova americana, hoje é 1.300.000, 1.400.000. Em outros anos, onde a China comprava mais soja nos Estados Unidos, essa posição, pelo menos, já era o dobro do nível atual. Então, e aqui no Brasil também, pela até própria falta da soja, então a gente já vê um ritmo menor aqui, que era de 40 barcos por semana, para hoje perto de 20 barcos por semana. Então, realmente, a China tem bastante soja ainda agora, soja em trânsito, soja nos portos, em estoque, porém, daqui a pouco ela vai ficar com pouca soja. Então, de agosto para frente, imagino eu que a disponibilidade de soja na China vai estar bem menor e com isso também vai faltar farelo.
Mas o que, que você visualiza aí a partir de agosto que pode acontecer, então? Buscar alternativas para substituir o farelo ou pagar o preço, seja qual for, pela soja, inclusive americana, Eduardo?
A combinação das duas coisas. Como a China é muito grande, tem vários canais logísticos, então ela pode utilizar mais outros tipos de farelo, isso já vem acontecendo. O governo chinês abriu para mais empresas da Ucrânia, que é um parceiro comercial que tem autorização para exportar para a China milho, também teve autorização agora para exportar farelo de girassol. Então, é claro que a qualidade do farelo de girassol não se compara com o farelo da soja, porém, ela pode lançar mão desse substituto também. Também do Canadá, pode importar mais canola em grão e também mais farelo de canola. Hoje importa perto de 5 milhões de toneladas de canola em grão, pode crescer esse volume para 7, 8 milhões e aumentar também o farelo de canola. Também da Austrália, no mesmo sentido. Então, mostra que a China pode, aos poucos, ir substituindo a sua dependência, ou reduzindo a sua dependência da soja importada.
E a mesma indústria que processa hoje a soja tem capacidade para processar esses outros grãos?
Sim, com alguns ajustes, mas consegue-se sim.
Muito bem. E sem risco de trabalhar no vermelho, Eduardo?
No sentido da margem negativa?
De lucros, isso.
Sim. Bom, é claro que na medida em que a China também vai recebendo menos soja, vai esmagando menos e vai tendo menos farelo no mercado interno, a tendência é que o farelo lá na China vai subir. Isso vai trazer a margem para o azul de novo, não tenho dúvida em relação a isso. Isso vai estimular a China a processar. Então ela vai buscar, se ainda tiver soja aqui no Brasil para ser exportada, a gente vai ver exportação de soja e vamos ver nossos estoques apertando de uma forma bastante agressiva. E também se essa margem for positiva a ponto de compensar, comprar soja dos Estados Unidos, mesmo com a tarifa, então isso também vai acontecer, que eu acho que faz parte do cenário também, uma importação da soja americana, porém em menor volume, em função da falta de farelo na China.
Mas para que isso aconteça, a gente precisa ver que precisa acompanhar aí os preços em Chicago ainda inferiores, né, para a soja americana continuar competitiva e o preço brasileiro subir, né, Eduardo? Isso pode acontecer?
Pode acontecer sim, na medida em que a indústria nacional brasileira também busca mais soja para fazer sua ponte para a safra nova, em termos de originação, então nós vamos ter essa disputa, inevitável. A indústria interna, aqui no Brasil, é disputando com o exportador essa soja. Então isso é uma coisa que até a indústria nacional tem que ficar muito atenta para cobrir essa demanda até a safra nova. Então, na medida que isso vai acontecendo, logicamente a gente vai ter os preços aqui no Brasil, via prêmios, podendo ficar ainda mais caros. E nos Estados Unidos, na medida em que toda a demanda que não for China migrar para lá, então a gente pode ver uma estabilização dos preços locais também, que tem caído bastante, né? Os prêmios nos Estados Unidos recuaram, aqui no Brasil dispararam, e Chicago caiu muito, né? Então, a soja americana na exportação ficou realmente bem barato.
Agora, essa valorização dos prêmios, essa melhora dos preços internos, ela só aconteceria de forma mais consistente a partir de agosto?
Isso é um... a gente tem que ir acompanhando o estoque mês a mês, mas eu digo que o segundo semestre, ele normalmente já se mostra um pouco mais apertado, e é um momento onde descola muito de Chicago. Como não é um ano normal, onde você já teria a China se voltando para os Estados Unidos, então como a gente não vai ver isso de uma forma natural, então aqui o prêmio pode continuar subindo de uma forma como a gente não viu em outros anos. Então o segundo semestre agora, na medida do tempo, vai mostrar um prêmio mais agressivo, sim.
E você acha que a gente tem oferta suficiente para continuar atendendo a China até quando, hein, Eduardo?
Nós teríamos aí, talvez, para ainda comportar demanda interna e externa, talvez até outubro.
É, né? Daria para atender os dois mercados, obviamente com disputas, mas daria para atender os dois mercados.
Sim, exatamente. Aí, depois disso, a indústria interna teria que, então, garantir até para poder cumprir com seus compromissos para novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até a entrada da safra nova.
Muito bem, vamos encerrar o ano, então, aparentemente com um estoque bastante apertado ou até sem estoque, não?
Ah, provavelmente. É o que pode acontecer também. O Brasil acessar a soja dos seus vizinhos aqui, especialmente o Paraguai, e, inclusive, se continuar subindo muito e essa diferença ficar muito, muito distante da soja americana, a gente pode ver o Brasil, inclusive, importando soja de lá. Para algumas ocasiões bem específicas, mas a gente poderia ver o Brasil importando soja americana.
Esse diferencial de 40 dólares por tonelada já justifica aí uma busca das indústrias brasileiras pela soja americana ou ainda não?
Ainda não. A gente ainda tem a questão tributária e o frete interno. Mas se essa diferença aumentar, ela vai cobrir esses custos também.
Muito bem. Portanto, a gente precisa ficar atento aí a um segundo semestre emocionante para os negócios. É isso, Eduardo?
Para os prêmios no Brasil, sim, que é o que tem tido mais volatilidade e é o que tem dado mais alegria ao Brasil. Chicago ainda vai ficar refletindo a realidade dos Estados Unidos, que nesse momento é uma safra potencialmente grande e uma demanda incerta. Então, Chicago tende a ter essa volatilidade, como a gente está vendo nesses últimos dois dias.
A gente precisa entender o poder que os Estados Unidos vão ter de convencer os outros compradores que não China a ficarem com o produto americano, né?
Perfeito, é isso aí. Os preços é que fazem esse trabalho e já estão fazendo.
Muito bem. Vamos acompanhar de perto esse mercado. Agradeço, então, Eduardo, mais uma vez a sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E volte sempre, viu, meu caro?
Obrigado, boa semana a todos.
Valeu, um abraço. Eduardo Vanin, da Agriinvest, conversando aqui com a gente, falando sobre essas tendências de mercado a partir da cobrança da taxa de 25% sobre a soja americana. Os chineses tendem a mudar, a migrar aí, portanto, a sua demanda, né? Buscando oferta aí em outras origens, reforçando a sua parceria com o Brasil. Eduardo citou a possibilidade aí de uma participação da soja brasileira no mercado chinês aumentar de 75% para até 90%. Enquanto isso, existiu uma demanda paralela aí em outros países, como Uruguai, Paraguai, a própria Argentina, países como Rússia, enfim, o próprio Canadá, alternativas de fornecimento para a soja. Mas tudo indica que nem fazendo dessa forma a China tem condição aí de continuar bancando um aumento das exportações, das suas compras de soja pelo mundo em função da necessidade ainda da soja americana. E, por isso, a China tende a buscar alternativas, entre elas farelos de diferentes produtos para atender a sua indústria e, obviamente, incentivar o plantio da soja em outras regiões ou até mesmo na própria China. Vamos aos preços, vamos aos números na Bolsa de Chicago, um dia de queda bastante forte, como você vê aí na tela, 22 pontos mais 25 de queda para o julho, fechando a 8,51, 8 dólares e 51, o agosto 8 dólares e 56, queda de quase 22 pontos, setembro 8,61, 22 pontos mais 25 de baixa, e o novembro 8 dólares e 72 centos por bushel, queda de 22 pontos e meio. Vamos ver o milho, que também teve queda, também em função dessa reviravolta do clima lá nos Estados Unidos, principalmente no segundo semestre. no segundo semestre, não, na segunda quinzena de julho, desculpe. O julho, US$ 3,45 por bushel, perdeu 6 pontos. O milho para setembro, US$ 3,54, perdeu 6 pontos mais 25. O dezembro, US$ 3,67, uma queda de 6 pontos. E o março de 2019, perdeu um pouquinho mais de 5 pontos a US$ 3,78 por bushel. E para finalizar, o trigo, que para julho fechou com queda de 5 pontos, a US$ 5,07 por bushel, para setembro US$ 5,08 por bushel, 7,25 de baixa, dezembro US$ 5,25 por bushel, perdeu 5 pontos, e o março de 2019, US$ 5,40 por bushel, queda de 3 pontos mais 25. Muito bem, são esses os números de hoje já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Amanhã a gente volta atualizando as informações, lembrando que essa semana ainda tem aquele relatório tradicional de oferta e demanda, próximo dia 12 de julho, divulgado pelo USDA. A gente vai poder entender quais são as percepções dos americanos em relação ao que vem por aí a partir da taxação da soja americana pelos chineses. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.